Combater o mal fazendo bem é uma estratégia inteligente. Meus amigos, não podemos ser ingênuos e nem menosprezar a sagacidade daqueles que há muito tempo desfrutam dos benesses do poder da casa-chefe, e nem a daqueles que se aproveitam de algum modo e tudo fazem para estar sempre no banquete próximo do chefe. Também não devemos pensar em competir com eles, como se faz no comércio, e pensar em abrir um novo estabelecimento comercial perto deles. O pensamento do Edson Cordeiro está de acordo com o que penso ser fundamental para obrigar mais cedo ou mais tarde os atuais dirigentes do racionalismo cristão a fazer o que é preciso fazer para levar adiante o projeto inicial de Luís Matos, Luís Augusto Tomás e António do Nascimento Cotas. Este é um projeto espiritual em marcha, arquitetado pelas forças superiores, e será concluído no tempo certo, por elas determinado. O mundo precisa saber que todo esse patrimônio material, cultural e espiritual, por eles doado, pertence à humanidade, e não apenas para satisfazer a vaidade ou o apetite de quem quer que seja. O primeiro passo decisivo é a união de todas as pessoas que estejam dispostas a lutar pacificamente por esses princípios, de forma livre e transparente, que pensem alto e ajam sem medo que as pedras que lhe forem atiradas caiam no seu telhado, que não é de vidro. Precisamos engrossar as fileiras dos que não compactuam com a mentira, a falsidade e a imoralidade. E assim todos que tiverem a consciência tranquila terão condições físicas e psíquicas de resistir a todas as artimanhas dos que pensam ser donos de um legado que a todos pertence. Se Ângelo Ferreira da Silva, praticamente sozinho, estribado unicamente em sua confiança inabalável nos ensinamentos de Matos, foi capaz de resistir durante tanto tempo a todos os insultos que lhe têm enviado e continua gozando de saúde, de boa saúde mental e física, quando formos uma dúzia, seremos invencíveis. Não façamos questão de quantidade, sim de qualidade. Sejamos sempre verdadeiros seres humanos, simples, honestos e cristãos. Nada como estes exemplos para derrotar os embusteiros, que nada poderão fazer contra estes, a não ser morrer de raiva, intoxicados com o seu próprio veneno. Sejamos sempre verdadeiros discípulos do Mestre. Não basta fazer as irradiações duas vezes ao dia, durante 5 minutos. Construamos a nossa estrutura de conhecimento com base num comportamento ético, moral e espiritual, que seja exemplificado durante as 24 horas como reflexo da qualidade dos nossos atos e pensamentos. Este é o comportamento que nos transformará numa fortaleza inexpugnável. Vejamos a tartaruga, sempre calma, tranquila, vive mais de 100 anos e não tem flecha venenosa que perfure sua couraça. Meus caros amigos e companheiros, não queiramos ser melhor do que ninguém, apenas cada um sendo o que de fato é, não permitindo em silêncio que ensinamentos tão belos sejam desvirtuados. A mentira jamais vencerá a verdade. Tenho ouvido inúmeras vezes a gravação que vazou da casa-chefe e que tanto transtorno tem causado aos seus dirigentes. Sobre este assunto, externamos a nossa opinião. O Gilberto e o Lázaro não são inimigos. Isto já foi dito, reconhecido no plano superior. Ambos sabem que sem eles, neste momento que o barco se encontra encalhado, corre o risco de naufragar. E este não é o desejo deles e nem de ninguém. Resta saber se estão dispostos a acatar a determinação do presidente astral, António Cotas. A Luciana advertiu, mas o Lázaro quase entrou no jogo da Marluz. Perdeu um pouco a calma e irritou-se. Não sem razão, mas reconheceu o lapso e pediu desculpas. O Gilberto demonstrou controle emocional e, como ele mesmo confessou, isso faz parte do comportamento profissional na área dos negócios empresariais, que favorece esse aprendizado. Administrar uma instituição como o Centro Redentor, que não é nenhum brinquedo, outros valores são exigidos, além desses, todos muito importantes. Deve-se tentar fazer com que o Lázaro, a Luciana e outros bons companheiros não se afastem definitivamente, mesmo que se inverta a posição e o Lázaro fica como vice-presidente. Porque se ele sair, o Gilberto com João Gomes e a Marluz, sem ter uma fiscalização isenta lá dentro, vão se sentir à vontade e ninguém vai saber mais nada cá fora. Com eles lá dentro e a nossa cobertura cá fora, não vão ter outra alternativa senão isolar a Marluz e todos os demais que formam essa corrente desagregadora, causa dos maiores problemas do RC, durante e depois da gestão de Humberto Machado Rodrigues. Será que são capazes de ouvir a voz da razão, pedir desculpas ao mundo encarnado e desencarnado pelos erros cometidos e passar a fazer o que é preciso fazer, reparar os estragos já feitos e preparar o verdadeiro futuro dessa doutrina? Há sempre uma esperança e certamente António Cotas dará seu apoio. O mais importante é manter sem interrupção as atividades dessa trincheira livre do bem contra o mal. Como não temos compromisso com o erro, estaremos, conforme as circunstâncias, sempre dispostos a rever os nossos atos, palavras e pensamentos. Este é o pensamento do Ângelo Ferreira da Silva.